Psicologia em Movimento.
A partir de agora, com o psicólogo Silvio Ferreira, trazendo, como sempre, mais um tema espetacular para reflexão psicológica aqui no Movimento Cultural. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Tudo bem?
Tudo em paz, exceto pelo fato de que perdi um amigo hoje pela manhã, então estou triste, estou abatido, né?
E sempre mais um peso desse ano, desse um ano e meio terrível, né, professor Silvio?
É verdade, a pergunta que não quer calar, né, que todos nós estamos fazendo, é até que ponto nós seremos capazes de suportar tanto sofrimento, tantas perdas e tanta dor, né? Essa situação é absolutamente inusual. Então, ele estava internado há alguns dias, uma semana e meia, eu acredito. Uhum. E hoje, em função da gravidade do quadro, ele teve uma parada cardíaca e lamento muito, profundamente.
Terrível. Meus sentimentos aos amigos, ao senhor, a toda a família. Se quiser falar o nome dele, à vontade.
O nome dele é Jefferson Souza. Ele era meu amigo e meu vizinho aqui. Sim. Em Olinda, no sítio histórico. Agora, fomos amigos muito antes de sermos vizinhos, mas, enfim, a pessoa que eu queria bem, tinha admiração e sentia que esse sentimento era recíproco. Então, a semana retrasada, perdi 3 amigos. A semana passada, 1. E essa semana, hoje, terça-feira, mal a semana efetivamente está começando. E começou de uma maneira muito triste, porque perdi outro amigo.
Infelizmente. Nossos sentimentos aos amigos e a toda a família do Jefferson. O professor Silvio Ferreira vai trazer o tema O Amor Obsessivo. Se tivéssemos que mencionar a experiência de vida mais realizadora e que nos deixa mais felizes e plenamente satisfeitos, a maioria de nós seria levada a dizer amar e ser amado. Desde os tempos mais primitivos, vivemos em busca de um grande amor, de alguém que atinja em cheio os nossos corações e, deste modo, nos complete, nos preencha, nos realize, afetivamente falando. Alguém que nos compreenda de um modo especial, de tal modo que não exija de nós maiores esforços para sermos compreendidos na nossa capacidade de expressar nossa alegria ou externar a nossa tristeza, sem que se faça necessário o uso de palavras. Mas uma simples troca de olhares entre as duas pessoas que se amam, porque se conhecem muito mais do que as demais pessoas são capazes de fazê-lo, mesmo pessoas que nos são próximas e significativas. Mas, quando amamos, sobretudo quando assim ocorre sem reservas, nos comportamos da maneira mais transparente possível, dando até a impressão que o nosso coração bate no nosso peito e no da outra pessoa ao mesmo tempo. É essa capacidade de compreensão mútua, sem exigir maiores esforços, de ser tocado ou tocada no nosso âmago, de modo tão diferenciado e especial, que fazem do amor um sentimento tão único, mais ainda, quando o desejo se aposta dos corpos das pessoas que se amam, requisitando a sua companhia e a sua presença, atiçando ainda mais o que se sente e fazendo as pessoas perderem momentaneamente o juízo, inteiramente entregues à pessoa amada. Esse é o desejo que realiza e satisfaz, que oferece tranquilidade e segurança e ainda deixa a carne trêmula. No conjunto, esses são os elementos motrizes do amor que tanto nos leva a querer amar e ser amado e que, idealmente ou a princípio, tanto nos realiza. Mas a fronteira é tênue entre o amor e a dor. A dor do amor, o medo de amar e ser amado ou amada. Assim ocorre quando um dos parceiros faz do amor uma experiência obsessiva, quando a espontaneidade de um dos parceiros cede lugar à insegurança, ao desejo de agradar, deixando a autenticidade de fazer sentido, surgindo no seu lugar o medo ou o receio de poder ser verdadeiro ou verdadeira na relação. A perda da espontaneidade talvez seja o começo do fim do relacionamento. Outro ponto importante que também assinala o começo do fim é a necessidade de um dos parceiros de fazer da relação amorosa um campo de controle e domínio sobre a vida da outra pessoa, transformando o amor em obsessão e o que era um sentimento saudável num sentimento doentio. É sobre esse amor obsessivo, doentio, que iremos abordar na coluna Psicologia em Movimento desta noite com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, o amor é uma experiência única no sentido de um sentimento vivido de forma particular e diferenciada por cada um, ou é uma experiência vivida da mesma maneira por diferentes pessoas?
O amor é uma experiência única, é uma experiência singular. O amor diz respeito à história de vida de cada um. Nós amamos como fomos amados. O amor não é um sentimento que se põe na nossa vida de um modo natural, espontâneo. O amor é uma construção na forma de uma aprendizagem na relação com aquelas outras pessoas que nos amam ou que nos oferecem amor. E é sendo amada que aprendemos a amar. E na medida em que crescemos, essa aprendizagem irá marcar nossa vida para sempre, na forma como nós amamos, na forma como nós nos doamos. E esperamos que o outro também nos ame e também nos doe, se doe para nós. Então, tem esse caráter de singularidade, uma vez que não há uma fórmula universal para alguém amar. E haja vista que todos nós amamos de acordo com a história particular da vida de cada um. Em verdade, essa história particular, que é construída na infância, vivida na infância, ela é uma história que vai nos assinalar e marcar para a vida inteira. Dificilmente uma pessoa adulta ama enquanto a pessoa adulta que ela é. Na verdade, ela vai amar, e em geral ama, na medida em que carrega consigo a criança que um dia amou. Essa criança amou com as suas inseguranças, com os seus devaneios, com os seus delírios, com os seus medos, com as suas vontades e quereres absolutos, em termos de ter sobre o outro domínio uma posse de forma amorosa. Então, tudo isso são equívocos na construção do amor, mas que fazem parte, porque o amor comporta ambiguidades na infância. E essa criança que um dia aprendeu a amar, com todos os seus acertos e os seus equívocos, é ela que um dia tomará posse de nós, se apossará de nós e amará em nosso lugar. Nós acreditamos que é uma escolha nossa, mas não sabemos as implicações subjacentes em termos da história de vida, da nossa história de vida, que nos leva a entender o amor, a praticar o amor, a viver o amor das maneiras, das formas, como um dia fomos bem ou mal amados, bem amados ou até mesmo maltratados. Então essa é uma história de vida que caracterizará uma singularidade de expressar e viver um sentimento assinalado pelas experiências infantis.
Professor Silvio, o que é que alguém mais busca na pessoa que ama?
Ser compreendida, ser aceita, ser valorizada, ser reconhecida. É isso que buscamos na pessoa amada e acreditamos que assim somos. Essa é a razão de amar intensamente, é a gente acreditar na relação com o outro, que daquele outro nós obtemos um olhar absolutamente diferenciado, derramado sobre nós, que esse outro nos compreende, que esse outro nos valoriza, que esse outro tem sobre nós um grau de avaliação que é na forma de uma proposição, num cara de caráter propositivo e não fazendo uso de julgamentos que prejudicam e que não fazem uma relação crescer. Enfim, fazemos desse outro uma espécie de duplo de nós mesmos. É como se estivéssemos projetando a imagem nossa no espelho e tivéssemos essa imagem de volta nos encantando. Então, quem ama o outro sempre ama a fantasia que constrói em relação a esse outro. E essa fantasia implica nessa demanda. A demanda que eu tenho e faço ao outro em relação a mim, de ser querido, amado, valorizado, enfim. encontrar nesse outro o olhar mais doce, mais apaixonado, mais encantador que pode ser derramado sobre mim, que na verdade eu tendo me feito duplo de mim, como a imagem no espelho, eu de algum modo continuarei me amando nesse amor que sou capaz de sentir pelo outro.
Em contrapartida, o que é que alguém mais detesta?
Não ser compreendido, ter a sua vida tolhida, ter sua vida controlada, perder na relação com o outro o sentido de espontaneidade, não poder ser na relação com a pessoa que mais ama, ele ou ela própria, ter que criar uma ficção de si para ser aceito, dando a entender que atende aos desejos do outro como constituindo uma vontade da própria pessoa, quando a pessoa, na verdade, está construindo um personagem, muitas vezes até uma farsa para agradar o outro e adotando comportamentos que não dizem verdadeiramente para a pessoa o que ela é ou o que ela se sente. Então, no momento em que a pessoa perde a espontaneidade no relacionamento, esses são sinais indicativos de que o relacionamento caminha em direção a um fim.
Aí é o seguinte, o que é que faz com que formas de amar sadias se transformem em formas doentias de amar ao longo de um relacionamento, professor?
Uma forma saudável de amar é as pessoas estabelecerem para si um sentido de crescimento mútuo. Não crescimento em termos de aquisição, uma aquisição de bens materiais, mas um projeto em comum de vida em que as vidas se tocam, as vidas se cruzam, as vidas se atravessam, e as pessoas estabelecem um propósito de crescerem uma para a outra, crescerem mutuamente, não é? Na relação. Então, enquanto isso acontecer, a relação amorosa, ela será uma relação saudável. Mas na medida em que se estabelecer uma competição, ou um dos parceiros querer estabelecer sobre o outro a sua vontade e o seu domínio, tolhendo esse outro da possibilidade dele ser ele mesmo, de fazer com que esse outro não se sinta seguro de ser ele próprio numa relação, ter que fingir, ter que mascarar, tratar esse outro como um objeto do seu domínio e da sua vontade. Então, essa é uma forma de fazer com que a relação seja vivida de maneira bastante doentia, porque ninguém suporta, não quer, por mais que finja e por mais que até dê sinais indicativos de que aceita momentaneamente, ninguém quer ser dominado ou controlado, ninguém quer ser estar sobre o jugo ou domínio de outra pessoa. O que nós mais queremos e preservamos é o sentido da liberdade. Então a relação se torna de algum modo doentia quando esse outro quer estabelecer um controle. Ele não consegue imaginar viver sem controlar o objeto amado. Isso em razão das suas inseguranças, dos seus medos, de um certo sentido de angústia ou ansiedade, onde a vida, para ser vivida por essa pessoa, só pode ser vivida se tudo estiver sob controle e, mais do que tudo, se a pessoa amada estiver sob seu absoluto controle. Em contrapartida, o grande medo dessa pessoa é perder o controle sobre a pessoa que ama. Mas ela não entende que essa busca de controle obsessivo, compulsivo, ela deteriora o relacionamento. E por mais que ele acredite que tem um controle e vai estender isso até o limite de um infinito, isso não durará alguns meses, alguns anos. Caminhará para um final de caráter triste e melancólico.
Professor Silvio, o amor chamado de obsessivo é uma forma doentia de amar?
É uma forma muito pouco saudável de amar, né? É como se a pessoa tivesse aprendido a amar de uma maneira tão arcaica e primitiva na sua história de vida, em que ela confunde o amor com posse. O sentido do amor é o sentido da liberdade. Uma pessoa que na relação com a outra não se sinta livre, não há possibilidade de o amor construir, ser construído nessa relação. Então, uma pessoa que estabeleça graus de domínio, controle, que se sinta desesperado se na relação com o outro, aquilo que ele objetiva, que é controlar, ali escapa a possibilidade de controle, o obsessivo é capaz de enlouquecer, porque ele não está pronto, a sua fragilidade é tamanha para aceitar que o outro possa ser diferente daquilo que ele deseja e possa existir no mundo fora do controle daquilo que é a sua vontade. Então, o medo de perder, em contrapartida, esse medo fruto de uma insegurança, leva à busca de um controle absoluto que alguém quer ter sobre outra pessoa, o que é uma maluquice. Isso, por mais que se acredite que possa ser possível, é verdadeiramente impossível, porque o sentimento que mais nos domina a cada um de nós é o sentido, é o sentimento de liberdade, de querermos ser livres. Isso não significa que ser livre entregasse para o mundo de um modo tal, passando por cima daquilo que na relação com o outro exige e se reveste de um caráter de respeito.
Professor Silvio, o que é que numa relação amorosa o obsessivo mais teme em relação à pessoa que ama?
Perder o controle sobre a vida dela. O obsessivo vive dessa busca incessante de ter controle sobre a vida dos outros, a sua vida e a vida mais ainda da pessoa amada. Ele está olhando para tudo com o propósito de controlar. Então, o que ele mais teme é perder o controle sobre a vida da pessoa que ele ama. Mas ele não entende o amor de uma forma diferente, que não seja o domínio, que não seja a posse, que não seja a propriedade. Então, isso não é amar, isso é violentar. Porque o amor tem que deixar, como eu disse, um espaço enorme para que o outro possa ser ele mesmo e para que esse outro possa se sentir verdadeiramente livre numa relação. Então, como o obsessivo busca o controle, o obsessivo tem a oferecer para quem ama o oposto de quem é amado deseja. Se um quer controlar, o desejo do outro é se sentir livre. Então, são duas perspectivas, dois anseios de vidas, duas perspectivas completamente diferentes. Enquanto essa relação durar, cada um se situando com objetivos distintos, um querendo exercer o controle, o outro buscando ser livre, enquanto essa relação durar, ela durará levando a um desgaste imenso em termos de relacionamento, desgaste afetivo.
E aí é o seguinte, é possível alguém deixar de amar obsessivamente uma outra pessoa, professor Silvio?
De ajuda especializada, de um profissional, de um clínico, porque uma vez que essa forma equivocada diz respeito a uma história de vida que advém da infância, é sempre a criança e nós que ama muito mais do que o adulto que faz as suas escolhas amorosas, dificilmente essa pessoa que ama equivocadamente, ela conseguirá pôr um ponto final à sua forma equivocada, obsessiva de amar, se ela não contar com a ajuda de um profissional especializado. Mas que tem cura, tem sim.
Professor Silvio Ferreira, muito obrigado pela coluna, amigo. Um grande abraço, até a próxima, professor.
Eu que agradeço e deixo uma boa noite para você e para todos que nos escutam.
Muito obrigado. O psicólogo Silvio Ferreira trouxe para a gente a coluna Psicologia em Movimento desta terça-feira.